Ciência.
2023 foi o ano mais quente desde o período pré-industrial, com as temperaturas em África a aumentarem 1,45 graus da média. Os dados são da Organização Mundial de Meteorologia. No continente africano, mais de 24 milhões de pessoas na região austral enfrentam fome, desnutrição e escassez de água devido à seca e à desertificação. René Machoco, ativista da ONG moçambicana Justiça Ambiental, sublinha que cerca de 50% da área moçambicana corre risco de desertificação. O ativista aponta como principais causas a insuficiência de água superficial ou a baixa precipitação, as queimadas descontroladas, além das plantações de monoculturas com recursos a fertilizantes usados de forma intensiva.
Para nós, como a Justiça Ambiental, olhamos para o solo como uma parte da nossa vida, porque sem ela nós não sobrevivemos. Então, o solo faz parte do equilíbrio, até porque para a própria sobrevivência do homem está ligada diretamente à saúde e à biologia do próprio solo. Portanto, para nós, o solo é considerado como sendo uma componente primordial para a existência de vida e para a biodiversidade em todo o mundo.
A nível moçambicano, qual é o ponto da situação em relação à desertificação e em relação à seca?
Moçambique tem atravessado vários desafios, não só relacionado ao clima, mas também relacionado à perda de biodiversidade. Nós temos aqui, por exemplo, Moçambique, através de dados do Inventário Nacional de Florestas, que diz que Moçambique perde mais ou menos cerca de 260 mil hectares de floresta por ano, e isto tem contribuído de forma significativa e impactante para a desertificação nacional. O uso intensivo do próprio solo, estamos a falar do modelo de desenvolvimento na qual Moçambique tem apostado, que está a falar do agro, negócio, de commodities para exportação, etc. Isto faz com que o uso de forma muito mais intensiva no solo, tornando o solo cada vez mais frágil, a conversão de florestas em áreas de plantações de monocultura, tem contribuído de forma decisiva para que haja essa desertificação e desperta as características produtivas do solo. Cerca de 50% da área moçambicana corre risco de desertificação.
Estamos a falar quase metade do país.
Quase metade do país corre risco de desertificação, sim. Temos as áreas mais afetadas de desertificação, província de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, um pouco de Tete e Manica, em zonas em que há, de facto, insuficiência de água superficial ou por baixa precipitação. Estamos a falar de zona como Xikolakwala, em Gaza, há um déficit pluviométrico, as queimadas descontroladas, e com isso também comprometendo aquilo que é a segurança alimentar das pessoas que dependem do solo para a sua sobrevivência. A outra questão está relacionada também com a questão das plantações de monocultura de árvores, né?
Portanto, essas monoculturas de que fala, há um desmatamento para essa plantação de monocultura. Por um lado, por outro lado, essas monoculturas são intensivas, o que há um desgaste mais rápido do solo, além de que o próprio solo também não tem o descanso que ele precisa ter para ter tudo aquilo que ele necessita para ser mais produtivo.
Estamos a falar de plantações, por exemplo, de espécies como eucalipto, que tem grande necessidade hídrica. No entanto, também concorre com o solo para absorver água para o crescimento da própria cultura. E existem manejos silvoculturais que são feitos para garantir o crescimento dessas espécies, que inclui também o uso de alguns fertilizantes, não é? E esses fertilizantes, quando usados de forma intensiva, também concorrem para o desgaste do solo, pondo em causa a produtividade do próprio solo. Então, estamos a falar aqui da questão da perda de água, mas também para a questão relacionada com a concorrência em que essas áreas são implantadas. Normalmente não são implantadas em áreas degradadas, muitas das vezes são áreas que concorrem com a produção de alimentos. E isto colocando em risco tudo aquilo que é a perda de biodiversidade e de fragmentação de habitats naturais de espécies, das espécies não só florestais, mas também faunístico que tem existido aqui.
Uma terra que seja próspera e que seja bem utilizada acaba por sustentar vidas, acaba por ser também significar meios de subsistência, são ecossistemas. Se isso acontece ao contrário, uma má utilização, há toda uma série de consequências para as populações.
Temos que considerar o solo como parte da respiração humana. Ela ajuda a controlar todos os sistemas que existem, desde a biodiversidade, ecossistemas específicos que podem também garantir maior qualidade da vida humana. Então, quando nós colocamos em causa este bem mais valioso para o homem, também estamos a colocar em causa uma série de condições por cadeia, seja elas sociais, económicas e culturais. E isto tem, sobretudo, impactado numa cadeia de valores, porque o próprio solo que produz para a economia do país, neste caso estamos a falar do impacto econômico dessa desertificação, é o próprio sol que garante a sustentabilidade e a sobrevivência de várias famílias, na medida em que produz comida e que corre também para a questão da infiltração de nutrientes que fornece a vida ao próprio homem e a outros animais que os homens também requerem para poderem se alimentar, para poderem se sustentar. Portanto, estamos aqui a falar de um bem que precisa ser preservado, que precisa ser cuidado. É verdade que existem zonas propícias e naturalmente expostas à desertificação, mas também temos que aqui aceitar que uma das principais causas que tem acelerado essa desertificação é o impacto humano, o ser humano. É o homem que tenta influenciar e manejar o solo de forma que tragam benefícios imediatos, mas comprometendo aquilo que é a sustentabilidade dos solos a longo prazo.
O que é que pode ser feito para, de uma forma geral, enfrentar e se adaptar à questão da seca e desertificação em Moçambique?
São uma série de medidas combinadas. Primeiro, nós temos que optar por medidas que não pressionem a nossa biodiversidade. Estamos a falar de medidas que não podem basear-se apenas em produção de commodities para exportação, mas temos que pensar de uma forma combinada, que é optar por opções de desenvolvimento que garante a sustentabilidade das nossas florestas, evitando que são as plantações de monoculturas, fazendo diversificação de espécies, consociação de culturas, apostando em medidas para o controle a queimadas descontroladas, neste caso, como saber que está suscetível, e num modelo de desenvolvimento que realmente vai para o bem, não só do setor da economia, mas pensar sobretudo naquilo que é o ambiente como um todo. Tentar também sempre que se praticar agricultura, evitar que se faça agricultura de forma intensiva, não é? Temos que optar por sistemas agroflorestais, por culturas de conservação de solo, implementar também aquelas plantas ou espécies que resistem mais à seca. Estas são as condições que podem, de uma forma combinada, contribuir para aquilo que é a prevenção da desertificação e seca no país. Também, claro, temos que considerar que o país localiza-se numa região que é muito afetada pelos eventos climáticos extremos. Não temos como controlar isso, mas sim, podemos, portanto, criar medidas de adaptação e de mitigação a essas mudanças climáticas. Uma das medidas de mitigação é não apostar em economia que vai contra aquilo que é a emissão de carbonos, né, para a atmosfera. Estamos a apostar em combustíveis fósseis, mas ao mesmo tempo queremos que o país não sofra pelos eventos climáticos extremos. Então é uma contradição. Então temos que encontrar medidas que sempre evitem ou que minimizem a emissão de carbono, que é um dos principais elementos para o efeito de estufa.
Em relação especificamente a este combate à desertificação ou adaptação à desertificação e à seca, o que é que as autoridades centrais têm feito?
Bom, aquilo que nós temos ouvido e vendo um pouco por todo o país, é campanha de sensibilização, não é, contra a desertificação e sobretudo as queimadas descontroladas, que nós também temos participado nesses, procuramos sempre fazer isso na medida que vamos fazer os nossos trabalhos também em várias partes do país. Vemos também um esforço de criar uma educação ambiental, educação para que sejam feitas as práticas sustentáveis, seja de produção agrícola, seja de acesso à água, não é, no solo, na poupança, etc. Então é importante que não só façamos essas políticas de forma superficial, mas que fazemos uma, digamos, uma revisão, né, da nossa legislação, no sentido em que as causas que têm sido apontadas para a desertificação sejam combatidas de forma integralmente, por força da lei.
Era René Machoco, ativista da ONG moçambicana Justiça Ambiental, ele que nos falou sobre a seca e a desertificação em Moçambique.